Vamos à palavra. Está aí já, né? Fala para a pessoa que está do seu lado. Você tem autoridade? Deus te deu autoridade. Amém? Espírito Santo, nós te pedimos, vem mesmo falar conosco nesta manhã, ministrar-nos de uma forma poderosa, cheia da unção do teu Espírito Santo. Vem mesmo ministrar-nos, ó Deus, e levantar-nos mediante a tua palavra, Senhor, para exercer aqui a nossa função e a nossa responsabilidade como teus reis e sacerdotes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estava esquecendo, faltava realmente uma coisa. Hoje, 6 horas da tarde, nós temos a ministração especial com o apóstolo Miguel, que já deve... Não, ainda não. Mais uma horinha, deve estar acabando o culto lá no Porto, e ele está vindo para cá de comboio, ok? 6 horas da tarde. Não deixe de vir. Vai valer a pena. Quantos já conhecem o apóstolo Miguel? Tá. Almoça aqui pelo fórum, vai passear, você que mora mais longe, aproveita para passear com a família aqui, 6 horas da tarde nós estamos de novo aqui, né? O apóstolo Miguel é uma bênção, tem sido bênção no nosso ministério, de forma poderosa, a última vez que esteve aqui foi tremendo, e hoje 6 horas da tarde vamos ter essa reunião especial, ok, com o apóstolo Miguel, e eu desafio você, convoco você a estar mais uma vez aqui conosco, tá bom? Não é sempre que acontece isso, não tinha outra forma de acontecer, era só mesmo nesse horário. Nós convidamos até outros pastores e outras igrejas para estar conosco, amém? Mas a ministração é principalmente para nós, amém? Ele poderia estar em qualquer outro lugar, em qualquer outra igreja, ou até mesmo descansando, porque vem de um final de semana muito intenso, mas preferiu e pediu para estar aqui conosco, amém ou amém? Então, vamos honrar o servo do Senhor, a sua vinda até aqui, minimamente dando um pouco do nosso tempo para ouvir aquilo que Deus propôs no coração dele. Tá bom? Glória a Deus. Amém. Tira um pouco do retorno aqui, tá bom? Autoridade. Vamos lá ver. Nós já falamos aqui algumas coisas, eu quero lembrar você. Eu não estou conseguindo aqui. Nós já falamos algumas coisas, ainda não. Sobre este assunto. Ok. Algumas coisas que nós já vimos sobre autoridade nas últimas semanas. Você que está nos visitando hoje aqui pela primeira vez, todas as ministrações que nós já fizemos sobre esse assunto está lá no site da Comunidade Apostólica e Profética, que é www.caep.pt. Entra lá, ouve as ministrações e deixa Deus ministrar o teu coração, levar você a entender que você tem autoridade. Você é uma autoridade levantada por Deus nessa terra. Você é, não é simplesmente você tem. Você é uma autoridade nessa terra. Amém ou não amém? Agora, é terrível haver autoridades que não fazem ou não cumprem o seu papel. É verdade ou não é? Quantos aqui falaram mal do governo nesses últimos 3 meses? Levanta a mão aí. Não precisa dizer o que você falou, amém? E por que você falou mal deles? Porque são autoridades que não estão a cumprir bem o seu papel. Não estão a fazer como deve ser as coisas. É verdade ou não é? Foi por isso que você falou mal deles? Você concorda comigo? Fala para a pessoa que está do seu lado, você também tem autoridade. Você também é uma autoridade. Eu quero que você entenda isso hoje. É fácil quando a gente aponta o dedo para os outros e fala a respeito do trabalho dos outros e fala a respeito daquilo que os outros estão a fazer de errado ou mal. A gente até se sente, né? Mas fica até mais cheio, alguns enchem até o peito para falar, né? Alguns ainda têm a coragem de dizer, se eu estivesse lá no lugar deles, eu acho que você não daria conta também. Sinceramente, eu também acredito que você não daria conta. Ontem mesmo eu falava sobre essa questão, sobre Portugal. Irmãos, não é um governo físico que vai resolver o problema de Portugal. Não é, não adianta você se iludir. Pode tirar Sócrates, pôr Passo Coelho, pode tirar Passo Coelho e pôr o Cordeirinho, pode tirar o Cordeirinho e pôr a Galinha, pode tirar a Galinha e pôr o Senhor Frangão, não é? conheci aí, ouvi dizer que tem aí um tal de um senhor frangão, que por acaso não tem uma churrasqueira, né? Por acaso. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, é interessante. É interessante que, assim, pode mudar o governo que for. Irmãos, eu dizia ontem, que louco, é aquele que toma uma decisão nessa atual conjuntura de querer ser o primeiro-ministro de Portugal. O cara é louco, ele quer, ao fazer isso, ele vai queimar a sua reputação, ele vai sujar o seu nome, porque não tem como. Agora, a sociedade não entende isso. Mas você que está aqui hoje, você vai começar a entender algo, que Deus te levantou nesta nação como uma autoridade. E que você tem autoridade para transformar os ambientes aos quais você pode influenciar. Quais são os ambientes que hoje você pode influenciar? Onde é, para onde é que você pode levar transformação? Começando na tua casa. Em primeiro lugar, é a tua casa. Você pode gerar transformação na tua casa. Muitas vezes Satanás está lá pintando, bordando, fazendo o que quer e o que não quer lá dentro. Até ele fica indignado e fala, meu Deus, eu sou ruim mesmo, de tanto que ele apronta lá na tua casa. E tudo isso ele está fazendo porque você deixa. E tudo isso está acontecendo porque você não entendeu quem você é e a autoridade que você tem em nome de Jesus. Eu quero que você perceba que, em primeiro lugar, você pode mudar o ambiente espiritual, a atmosfera espiritual da tua própria casa. Mas você não vive só 24 horas por dia dentro de casa, é verdade ou não é? Sim, você, quantos aqui têm vizinhos? Eu não estou perguntando se você se dá bem com o seu vizinho, estou perguntando se você tem vizinhos. Quem tem vizinho? Todo mundo tem vizinho. Você pode influenciar essa esfera, vizinhança. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Se você é o tipo de vizinho que, na verdade, só levanta ou sai de casa, emburrado, chateado, mal disposto, falando torto para todo mundo. Se você já passou daquela fase do namoro, do relacionamento com o seu cônjuge, né? Aquela fase do namoro, ao qual, né, ele fica falando no ouvido dela... Né? E aí, então, se você já passou também naquela fase, né, do noivado, da lua de mel, em que, né, ela fala no ouvido dele, e já chegou na fase em que os dois falam e quem ouve é o vizinho, realmente é difícil de influenciar. Porque, assim, a vizinhança inteira sabe o que é que se passa lá dentro. A vizinhança inteira, você pode estar saindo com um cara de crente, Bíblia de crente, vestido igual crente, cantando igual crente, e ele olha e fala assim, meu, se ser crente é isso, misericórdia. Ou seja, você pode influenciar o teu vizinho de cima, teu vizinho de baixo, teu vizinho do lado. Quantos aqui trabalham? E tem colegas de trabalho? Eu sei que tem gente que trabalha só com robô, né? Atualmente. Você tem colegas de trabalho? É uma esfera. Você pode influenciar o teu ambiente de trabalho. Eu quero que você entenda que há ali autoridades... Há ali chefes, patrões, há pessoas que comandam, mas você também é e tem uma autoridade no teu trabalho. E você pode ali gerar transformação espiritual. Você pode gerar ali uma mudança, simplesmente se você entender quem você é e o que você tem. Fala para a pessoa que está do seu lado mais uma vez, você tem autoridade. Fala agora com cara de mal para ela, enruga a testa e diz, você é uma autoridade. E quando nós falamos sobre isso, nas ministrações passadas, nós vimos que a origem dessa autoridade que nós temos vem de Deus, vem de cima. Inclusive a autoridade que os próprios governantes têm, Jesus disse isso, né? Se não me engano foi a Pilatos, agora não me lembro bem quem é... Olha, a autoridade que você tem, você só tem essa autoridade porque o meu Pai decidiu dar a você. Porque toda autoridade vem de Deus. Jesus disse isso para aquele homem que olhou para ele e falou, se você quiser, eu tenho autoridade para te libertar. E Jesus falou, olha, toda autoridade que você tem veio do meu Pai, veio de cima. Então, assim, aquele homem teve que entender que mesmo que ele tivesse autoridade para livrar Jesus... A autoridade de Deus era maior para levar Jesus para a cruz do Calvário e morrer em nosso lugar. E foi o que aconteceu, amém? Você conhece a história? Também diz, nós vimos que a base de toda autoridade espiritual que nós temos, ela está em dois aspectos: submissão e amor. Ou seja, Jesus mesmo declarou: eu tenho toda a autoridade, mas por quê? Se submeteu ao Pai. Jesus se submeteu e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus se submeteu à vontade do Pai, ao coração do Pai, ao desejo do Pai. E tudo isso ele fez, por quê? Porque ele amou. Amou a cada um de nós, a cada ser humano, a cada pessoa. Deus te ama. Diz isso para a pessoa que está ao seu lado: Deus te ama. E a autoridade que Jesus conquistou, ele conquistou com base em sua submissão ao Pai e também por causa do amor que ele tem por cada um de nós. Vimos também que a nossa autoridade está relacionada com a nossa posição em Cristo Jesus. Ninguém tem autoridade espiritual se não estiver posicionado em Cristo Jesus. E eu falo isso principalmente para quem tem muitos anos de igreja, principalmente para quem já ouviu muitos sermões. Porque está cheio de crente por aí, irmãos, falando: ah, eu piso na cabeça do diabo, em nome de Jesus, sai, sai. No dia seguinte já está levando na cabeça. Por quê? Porque ele não está posicionado em Cristo. Deus não abençoa a rebeldia, Deus não abençoa a rebelião, Deus não abençoa o pecado, a mentira, Deus não abençoa a mentira que você vive, Deus não abençoa neste nível. Eu quero que você entenda que nós temos autoridade porque somos corpo de Cristo. Quem não está ligado ao corpo de Cristo não tem autoridade. Afirmo, mais uma vez, você não tem autoridade espiritual. Ah, mas eu já aceitei Jesus, e por mais que eu não esteja, pastor, ligado a uma igreja, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia mesmo declara, afirma, ela própria, o próprio Jesus, ele declarou: eu vou estabelecer a minha igreja, e Paulo e os apóstolos declararam algo: a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Mas está cheio de crente por aí que na verdade não entende essas coisas e prefere estar sozinho em casa, levando uma vida, né? E está aqui hoje, amanhã está lá, e depois está ali naquele lugar e circula e fala: pastor, às vezes eu estou no pé, às vezes eu estou na mão, e é uma benção. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A única coisa que circula o corpo todo é o sangue. É verdade ou não é? E sangue só tem um no corpo, é o de Jesus. O resto, ou você é mão, ou você é pé, ou você é cotovelo. O problema é que quando você é cotovelo e vai parar lá no pé, você está atrapalhando alguém. Aí você quer, cheio de autoridade, fazer algo. Entenda algo aqui hoje. Deus só delega a sua autoridade para quem está firmemente ligado ao corpo de Cristo. A igreja de Deus, que conforme diz a palavra de Deus, é fundamento, alicerce da verdade. Sem igreja você não sustenta a verdade. Amém ou não amém? A igreja não é uma ideia de homens. A igreja não é uma ideia das pessoas, do ser humano. Não é uma ideia simplesmente das pessoas para controlar as massas, como dizem por aí. Não, a igreja não é isto. A igreja é algo que foi fundada por Deus, estabelecida por Jesus Cristo, e que hoje cumpre o papel que Deus quer, a vontade do Senhor. Amém ou não amém? É claro que existe muita encrenca por aí, mas eu não quero falar delas hoje. Eu quero falar da igreja que realmente serve ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você entenda isso. Qual é a base? Está relacionado com o quê? Com a minha posição. Eu não tenho autoridade se eu não estiver ligado ao corpo de Cristo, vivendo submissão e autoridade. Se eu não entender o aspecto que essa autoridade vem de cima, e Jesus, ele não delegou qualquer um, ele delegou a sua igreja a essa autoridade. Amém ou não amém? Falamos sobre esses aspectos e hoje eu quero entrar num ponto muito mais ainda profundo com você. Por isso vou passar rápido aqui. Nós estamos vendo como é que Jesus enviou a sua igreja através dos quatro evangelhos. Já vimos João, já vimos Marcos, ok? Deixa eu só voltar aqui um aspecto para você, interessante. Já vimos João, que o Pai nos enviou como Jesus, que o Pai enviou a Jesus como Jesus envia a nós, que o próprio Jesus nos enviou, ele enviou o Espírito Santo, soprou o Espírito Santo sobre nós e deu-nos autoridade para perdoar. Fala para a pessoa que está do seu lado: você tem autoridade para perdoar. Isso é lindo. Marcos diz que os sinais acompanham aquele que é enviado, a ordem é pregar a palavra, o evangelho da salvação, e o interessante é que o Senhor, que é o cabeça da igreja, acompanhava e confirmava a pregação pelos sinais. Olha que coisa linda. Por que eu estou te mostrando isso? Porque hoje é a nossa vez. Talvez você, igreja, não tenha entendido, mas eu vou te relembrar algo. Vou te lembrar algo. Sabe o apóstolo Paulo? Quantos conheceram aqui o apóstolo Paulo? Hã? Você é velho, hein? Ele já morreu, né? Pois é, ele não pode fazer mais nada. Quantos já ouviram falar do apóstolo João? Hã? Poderoso, né? Tremendo, escreveu o livro do Apocalipse até. Morreu. Morreu. Sabia? Morreu. Tiago. Fala aí mais um nome poderoso. Filipe. Filipe que até trasladado foi. Quantos aqui querem ser trasladados? Ninguém, né? Para onde você quer ser trasladado? Me diz. Né? Já pensou? Oh, pastor, para os Estados Unidos era bom agora até, né? Um empreguinho garantido, né? Calma, não é assim que funciona a coisa. Tá? É assim, Filipe, evangelista, poderoso, morreu. Sabia? Morreu. Irmãos, a vez deles passou. Passou. Quantos já ouviu falar de Charles Spurgeon? Grande homem de Deus. Deve ser aí mais ou menos 1800, que ele pregava bastante. Enchia multidões. O homem tinha um óculos fundo de garrafa. Sabe o que é o óculos fundo de garrafa? Dessa largura assim, ó, a lente. Ele escrevia os seus sermões. E para pregar, irmãos, ninguém via o rosto dele, porque ele tinha que ler assim, ó. Mas o que era interessante é que quando ele pregava a palavra, as pessoas se seguravam no banco falando: pelo amor de Deus, não me deixa ir para o inferno. Que poder é este? Que unção é esta? Né? Charles Finney, né? O próprio fundador da metodista wesleyana, John Wesley, grandes homens de Deus que trouxeram grandes avivamentos. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado: morreram. Sabe quem é que está vivo agora? Quem está vivo aqui? Tem certeza? Não parece. Você está com sono ou você está morto, irmão? Não estou entendendo. Dá um chacoalhão aí. Vê se a pessoa está com sono ou se ela está morta. Né? Porque senão a gente vai orar aqui para ressuscitar os mortos hoje, em nome de Jesus. Você está vivo? Sabe quem é que está vivo agora? Fala comigo assim: eu sou vivo! Fala para a pessoa que está do seu lado, chacoalha ela, fala: você está vivo! E muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e ficamos lendo a palavra: uau, que poderoso, Paulo, né, Pedro, que unção, levanta e anda, Pedro declarou, e levantou ele e andou, mas irmãos, morreram, tanto aquele que levantou e andou, quanto aquele que falou: levanta e anda. Não dá nem para ele vir aqui testemunhar mais. Morreram. Agora é a sua vez. Agora é a vez da igreja do século 21. Agora é a vez dos chamados, dos escolhidos do Senhor. Aqueles que foram feitos reino e sacerdote para servir, para ministrar, para reinar. Estes homens e mulheres que estão hoje aqui reunidos neste lugar é que tem a autoridade para sair no nome de Jesus Cristo e estabelecer a vontade do Pai. É a sua vez. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, que ela não está entendendo ainda. Sabe o que significa, irmãos? Eu quero que você entenda. Não morreu. Algumas igrejas creem que com o último apóstolo, algumas igrejas acreditam que com o último discípulo de Jesus, o último apóstolo, acabaram os sinais, acabou a unção do Espírito, já não tem mais como. Irmãos, entenda algo. O próprio apóstolo Pedro declarou que se você se converter, se você se arrepender dos seus pecados, reconhecer o senhorio de Jesus Cristo, o mesmo poder do Espírito Santo que ressuscitou este Jesus dentre os mortos, está sobre você, sobre os seus filhos e sobre aqueles que estão longe. Pedro declarou isso em Atos capítulo 2, falando daqueles que estavam longe. Ele não estava falando geograficamente, ele estava falando de homens e mulheres do século 21, que teriam o poder do Espírito Santo dentro deles. Para quê? Para estabelecer a vontade do Pai. Para exercer a autoridade em submissão à vontade do Pai. Hoje você pode, cheio do Espírito Santo, pregar a palavra. Qual é o resultado? O Senhor te acompanha e confirma a tua pregação através dos sinais. Eu quero que você comece a entender isto hoje. Transformar ambientes espirituais, principalmente nessa época em que o maligno parece que ele aumentou, né? Parece que aumentou a sua força, a sua atuação, parece que aumentou o número de demônios, não é? Mas não aumentou. Porque demônios é espírito, espírito não se reproduz. Eu quero que você entenda algo hoje. O mesmo um terço que caiu do céu juntamente com Lúcifer em rebeldia e rebelião a Deus, é o mesmo número de anjos caídos e demônios que existem até hoje. Não multiplicou. Então como é que eles ganharam mais força? Como é que eles conseguem hoje, né, romper de uma forma ainda mais ousada, mais intrépida? A gente olha e fala, meu Deus, é só trevas. Como é que é possível? Vou te explicar como é que é possível, é simples. Vai lá alguém hoje, Facebook, vai alguém na internet, o mundo inteiro já está sabendo a respeito de como você faz bruxaria, feitiçaria, de como que você monta uma bomba, de como você mata um político, de como... tem tudo lá. Você vai na internet hoje, você coloca lá palavrinha-chave no Google, certo? Quero saber como é que mata o pastor. Tá lá. Tá vendo? Mas graças a Deus que o pastor vai no Google e coloca, como é que o pastor se defende dessa? Né? Amém ou amém? Mas fala sério, pastor, você consulta o Google? Não, eu não consulto o Google, eu consulto a palavra de Deus. A palavra de Deus me mostra que, na verdade, pode se levantar 1.000 na minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas assim, eu não serei jamais abalado, se eu estou em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda algo aqui, irmãos. Hoje em dia, os demônios conseguem exercer uma influência, ele pega um encardido lá na França e lança uma moda que agora todo mundo tem que andar com a calça abaixo do bumbum. Já viu isso por aí? E os caras, meu, eu vejo, outro dia eu estava passando de carro aqui, eu olhei e falei, não é possível que eu estou vendo. Não era assim, mostrando o rego. Não sei se é assim que você fala. Não sei qual é o nome ou o apelido carinhoso que você dá. Né? Fofinho? Cofrinho! Por causa... Acho que isso no Brasil faz mais sentido, né? Por causa da poupança, é isso? Ah, pronto. Aqui em Portugal não sei se dá muito jeito, né? E também espero que você não esteja guardando moeda lá, amém? Amém? Melhor mealheiro, né, Ana? Graças a Deus por isso. Mas, irmãos, era basicamente o boxer, e embaixo do boxer a calça. E andava. E tá arrasando, né? E aí, meu, qual é que é? Beleza? As mina pira, né? Meu, é uma loucura. É uma loucura, porque quem é que inventou isso? Quem é que inventou, irmãos, gastar 200 euros numa calça que já vem rasgada? Já parou para pensar nisso? O cabeção lá, porque eu falo, tem que ser muito inteligente. Porque assim, ele está poupando, irmãos, nada, centímetros ou metros de tecido para vender mais caro para você. Não é interessante isso? Aí é claro, os pobres aproveitam, a calça já está raladinha, dá uma rasgadinha, estou na moda. Né? Uma pessoa hoje, encardida, consegue estabelecer um conceito errado no mundo. Você está percebendo? E aí você pergunta, fogo, as trevas são boas mesmo, hein? Elas conseguem, né? Ele fala assim, ela só consegue porque a igreja está chupando o dedo. Porque a igreja ainda não entendeu quem é e o que tem. Enquanto a igreja não entender que também pode influenciar o mundo, eu quero que você entenda isso, porque a mensagem, quando Jesus começa a falar, olha, o Espírito Santo virá sobre vós, está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e descerá sobre vocês o Espírito Santo, este é o poder de Deus, para quê? Para você ser uma testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, quanto em Samaria, até aos confins da terra, a autoridade e o poder que foi liberado é para você influenciar o mundo. E Jesus disse isso numa época em que não havia internet. Jesus disse isso numa época em que só havia estradas onde o Império Romano dominava. Jesus declarou isso numa altura em que não havia nem correio, nem CTT Expresso. Eu quero que você perceba algo. A autoridade que Jesus Cristo delegou à sua igreja, no princípio, ela vem com base, né, em submissão, em amor, está relacionada com a nossa posição, mas o poder que é liberado vem do Espírito Santo. Quero que você entenda, você não vai sair daqui simplesmente no teu nome, na tua pessoa, simplesmente naquilo que você tem como curso, formação, oposição social. Não, você hoje é revestido de Cristo. Eu quero que você entenda, aqueles que estão em Cristo são revestidos de Cristo. A roupagem que você tem é o próprio Cristo. E o que significa isso, pastor? Significa, irmãos, que você anda em Cristo, você está fardado de Cristo. Logo, no mundo espiritual, os demônios olham e falam assim: uau, está chegando aí a autoridade. Está chegando aí a autoridade. Cuidado, está chegando aí a autoridade. E aí a autoridade, que é a igreja do Senhor Jesus, revestida de Cristo, entra no ambiente. Até sente alguma opressão, mas começa: ai, está amarrado, ai meu Deus, eu entrei lá, pastor Jesus, que sai correndo de lá. Não sei se você já viu crente assim, ainda bem que eles não vieram hoje, amém? Mas tem crente que ele sente a opressão, ele sente ali o ambiente, ele entra em pavor, em crise. Desespero, ele fala: não, meu Deus, eu não vi a hora de sair de lá. E eu falei: mas peraí um pouquinho, quem é que manda? Quem é a autoridade espiritual? Eu quero que você comece a perceber algo. Ai, pastor, eu estava lá na situação e a tentação veio, e eu pronto, eu olhei e fiquei assim: vou, não vou, faço, não faço, e a tentação se levantou ainda mais, e eu olhava para ela, ela olhava para mim, até piscava. Aí eu falo: mas espera aí, quem é que ganhou nessa briga? Ai, pastor, eu não consegui vencer. Mais uma vez eu caí, pastor, e chora. Dá vontade de pegar uma Bíblia e bater na cabeça assim, tá, tá, fazer igual o Davi Miranda fazia no passado. Não sei se faz hoje ainda, né? Eu quero que você entenda algo, irmãos. Você está apanhando porque você não entendeu quem você é ainda. Você não está mudando ambientes espirituais porque você ainda não percebeu quem você é e o que você tem. Você é autoridade. Você tem autoridade. Em nome de Jesus. Você está percebendo o que eu estou dizendo hoje aqui para você? Eu quero que você desperte hoje para esta realidade. Porque hoje, se você sair daqui com esta convicção, as coisas aí fora vão começar a mudar. Eu tenho certeza, irmãos, que as coisas aí fora vão começar a mudar, mas porque você entendeu. Não é porque Deus vai fazer, não, assim, já está feito, já está declarado, já está determinado, já está pronto. Está faltando só cair a ficha aí, irmãos. Você entende a expressão cair a ficha? É? Não é no cofrinho, amém? É aqui. Por isso, depois dessa linda introdução, eu quero ler aqui ainda, nós vamos hoje concluir esse assunto, principalmente dos quatro evangelhos. Consegue ler? Lucas 24, versículo 36, diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja convosco. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos. Como vocês estão vendo que eu tenho? Como vocês estão vendo, eu tenho ossos, tenho carne. É tremendo esse relato de Lucas. Irmãos, eu acho tão maravilhoso esse relato de Lucas, porque os outros não mostram essa parte. Nós vimos aqui nos outros domingos. Eles não mostram esse aspecto de que Jesus estava tentando mostrar para eles. É assim, ó, vocês não estão vendo um ser simplesmente espiritual. Sou eu, carne e osso. Toca, sente. Está vendo aquele Jesus que andou aqui na terra falando, eu sou? Está vendo aquele Jesus que declarou alguma... Aqui, ó, toca, sou eu, veja. Eu não estou morto, não estou em decomposição. Eu não estou sendo comido pelos vermezinhos da terra. Eu estou vivo. Eles não conseguiam, que eles pensavam, é um espírito, é uma imagem, né? Simplesmente estou vendo algo. Ah, será? Mesmo assim, olha só o que Jesus faz. Versículo 40. Tenho dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, fala para a pessoa que está do seu lado, está parecendo uns crentes de hoje. Fala aí. Já tocou, já palpou, já viu, já sentiu o cheiro. Aí Jesus ainda faz mais uma, né? Fala assim, pronto, já que vocês não estão crendo, né? Então, por não crerem ainda, tão cheios estavam eles de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? E deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Para e pensa, Jesus pegou um peixinho, uma douradinha, já está quase na hora do almoço, né? Aquela douradinha, né? Escalada com azeite e tal, um pouquinho de batata cozida. Epa, calma. Comeu na frente deles, para eles entenderem algo, só para ver se eles entendiam um pormenor. Jesus estava levando eles a crer simplesmente naquilo que ele pregou. O que é que ele pregou? Veja bem, eu disse-lhes, foi isso, olha lá ele dizendo, foi isso que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Olha o que ele estava fazendo, irmãos. Vocês não entenderam, eu estava aqui falando para vocês, e vocês aí dizendo, Pedrão me abraçando, falando, não, Jesus, não precisa morrer, não precisa sofrer. Né? E Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás. Foi isso que eu falei, que eu precisava padecer, sofrer, morrer, mas eu seria levantado. Foi isso que eu estava dizendo, quando o templo seria destruído, e em 3 dias ele seria levantado mais uma vez. Era isto. Eu estou vivo. Eu estou aqui. Eu não morri. A mensagem, a pregação, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está vivo e comendo peixe. Era isso que ele estava tentando mostrar. Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito no livro da lei, de Moisés, dos profetas, dos salmos. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, se já se cumpriu o que os profetas falaram a respeito de Jesus nos livros dos profetas, nos salmos e na lei de Moisés, pensa um pouquinho. Tem muita coisa ainda que os profetas do Novo Testamento escreveram. Filemon, não é Filemion, Filemon. João, Jesus. A respeito desta década, a respeito deste tempo, a respeito da volta de Cristo em grande glória sobre as nuvens para que a sua igreja seja arrebatada. Está lá escrito. E o mesmo Deus que falou há algumas centenas, às vezes milhares de anos, ok? E cumpriu a promessa e a palavra em Jesus, também cumprirá a promessa e a palavra para os tempos que estão para vir. Por isso, não se distraia. Não perca tempo, porque o dia da vinda de Jesus pode ser hoje. E ele vem, ele ainda não toca aqui na terra. Ele vem sobre as nuvens. E a igreja sobe. Quer que você entenda? Ele ainda não toca na terra. Ele vem sobre as nuvens e a igreja sobe. Há um encontro nos ares. Quem não sobe? Aqueles que não creram, os relaxados espirituais. Não sobe, irmão. Não sobe. Aquele que está aí pensando que a vida cristã é boa, eu faço o que quero quando não quero, porque estou na graça e pronto, e apronto à vontade, e penso que Jesus me perdoa. Eu quero que você entenda. Você vai ter ainda mais uma oportunidade ainda. Mais uma oportunidade. Certo? Só que essa oportunidade vai ser sem a presença do Espírito Santo, vai ser sobre o domínio do anticristo, vai ser uma pressão terrível. E eu quero te dizer uma coisa, eu não quero nem estar aqui para ver. Mas a igreja sobe, você fica. Eu estava falando sobre isso, não lembro com quem agora, mas eu imagino a frustração. A mulher e o homem que estão dormindo hoje e nunca pararam para ouvir isso, não vão sofrer tanto quanto você, se você ficar. Não vão sofrer tanto quanto você. Sabe por quê? Porque a maior frustração e o maior sofrimento é saber que eu podia estar hoje junto com a igreja, gloriosa, santa, sem mácula, nem ruga, com Jesus, e não aqui, e não estou. Saber que Jesus levou a sua igreja mesmo, e eu fiquei. Irmãos, pare e pensa um pouquinho nessa frustração de saber que muitas vezes a sua mulher, o seu marido, os seus filhos subiram e você ficou. Pare e pensa um pouquinho na frustração que é saber que te avisaram, que tentaram abrir os seus olhos, que oraram por você, que fizeram tudo o que podia, mas você não quis nem saber. Deixou a vida levar você do jeito que você sempre quis. Ainda continuou com os teus vícios, ainda continuou com as tuas mentiras, ainda continuou sendo encardido, por mais que Jesus quisesse lavar as suas roupas e a sua vida no sangue do Cordeiro, você não quis. E aí então acontece aquilo que os profetas falaram. A igreja sobe e você fica. Já parou para pensar? Não bate muito no peito hoje, eu tenho autoridade no nome de Jesus, se você na verdade é um relaxado espiritual. Entenda algo hoje aqui, muda de vida, porque assim, Jesus já está voltando, amém? Amém ou não amém? Continuando, então, veja bem, depois do peixinho assado não tinha como. Comendo o peixinho com eles, falando, olha, eu disse que isso aconteceria. Então abriu-lhes o entendimento, para que pudessem compreender as escrituras. Fala para a pessoa que está do seu lado, mas só agora. Fala aí, só agora. Está vendo? Você não está tão ruim assim, calma. Que os discípulos também demoraram para entender. É interessante a gente ver essa reação. Veja bem, Jesus já tinha morrido, eles fizeram o que fizeram, negaram, traíram, né? Fugiram, estavam escondidos, com medo, né? Aí, quer dizer, aí quando Jesus aparece ali de novo, depois do peixinho, irmãos, viu? Um peixinho às vezes faz milagre, né? Quero que você entenda. Eles ouviram Jesus, só falou, olha, era isto, está vendo? Era isto. Abre os olhos. Cai as escamas. Se calhar um dia a gente tem que fazer um peixe assado aqui para a galera. Caiu. Se calhar, Isabela, um dia nós vamos ter que comer peixe junto, filha. Acho que é isso que eu vou ter que começar a fazer. Começar a levar o povo para comer peixe comigo. Para ver se entende algo. Chicão, está na hora da gente entender coisas. Adriano, as escrituras, elas são poder e vida. O que está escrito lá não é história simplesmente, é verdade, é realidade. Quando a palavra de Deus declara que você é uma autoridade e que você tem autoridade, não é história para crente ficar feliz na igreja. É uma realidade. Você tem poder sobre toda a ação demoníaca. Você tem poder para vencer o inferno, o pecado, a morte. Você tem poder para ultrapassar a tentação. Você tem poder. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. As Escrituras falam a respeito dessa autoridade, desse poder. Acorda! as escamas caírem dos teus olhos, que abra o seu entendimento hoje e você compreenda como os discípulos compreenderam. Aquilo que Jesus falou a teu respeito é verdade. E ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Irmãos, é tão lindo isso que não foi no quarto dia. Hoje nós comemoramos a Páscoa totalmente errado. A gente fala de paixão, né? Sexta-feira da paixão, na sexta, domingo, já está comemorando a ressurreição. Não passou nem 48 horas. Eu quero que você entenda, se cumpriu, irmãos, ali, ó, palavra por palavra, tempo por tempo. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou, e diz mais, e que em seu nome, fala comigo assim, no nome de Jesus, mais forte, no nome de Jesus, fala para a pessoa que está do seu lado, é no nome de Jesus, é neste nome, no nome de Jesus, seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, todas. Sabe o que é que você está fazendo aqui, Brazuca? Você está aqui para pregar a palavra de Deus, você está aqui para manifestar o nome de Jesus, você está aqui para revelar quem Deus é. E você pensa que veio para ganhar dinheiro. Vocês são testemunhas dessas coisas, dizem eles. Eu lhes envio agora a promessa de meu Pai, a promessa é o Espírito Santo. Fiquem na cidade até serem revestidos do poder que vem do alto. Que coisa maravilhosa, hein? Até aqui ninguém estava revestido de poder nenhum, só Jesus é que estava cheio do Espírito Santo, mas eles estavam ali e foram para o lugar onde Jesus mandou. Olha, eu estive ouvindo um sermão a respeito dessa situação aí, da caminhada que eles tiveram que fazer, era mais ou menos 140 quilômetros de distância, da onde eles estavam até onde Jesus falou para eles irem. E eles foram uma vez, voltaram outra vez e foram de novo, a pé. É muita obediência, né? A gente fala para o crente hoje que tem carro, tem moto, tem condução, transporte e metro, quase à porta. Vem à igreja domingo de manhã. Ah, não está, estou cansado. Aí Jesus fala, vai lá domingo de manhã que eu vou revitalizar a tua força. Eu vou te encher do poder do Espírito Santo. Eu vou te levantar dessa enfermidade. Eu vou te levantar dessa cama. Eu vou te dar um ânimo novo. Ai, mas eu não estou afim. Dá vontade da bibliada, irmão. Dá vontade de dar bibliada, porque assim, a igreja, irmãos, ela, se ela não andar em obediência, não adianta clamar por poder. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Jesus ali então foi levado aos céus. Em espírito? Não, do jeito que estava. Certo? É interessante, né? Aqui tem uma noção de como é que nós vamos ser. Tem gente que pensa que não vai precisar comer. Jesus comeu. Deixa eu te mostrar aqui algumas realidades. O envio de Jesus. Jesus relembra eles da palavra ministrada, o entendimento deles foi aberto, e o nome de Jesus. Fala comigo, o nome de Jesus. Eu preciso te mostrar algo aqui, rápido, já quero acabar. Eu quero acabar aqui essa ministração. Deixa eu te mostrar algo. Jesus, quando veio à terra, ele não veio no seu próprio nome. Abre aí a Bíblia comigo, não está aqui. Abre aí a Bíblia comigo. João capítulo 5, versículo 43. Deixa eu te mostrar aqui uma realidade. João capítulo 5, versículo 43. Já achou? Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai. E vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês até o aceitarão. Mas vamos olhar aqui a expressão de Jesus. Eu vim em nome de meu Pai. Jesus não veio no seu próprio nome. Que coisa interessante. Eu quero te mostrar aqui, porque talvez você se surpreenda com as atitudes de Jesus. Deixa eu te mostrar uma coisa. Imagina você numa festa de casamento e alguém chega para você e fala: olha, acabou o vinho. O que você faria? O que você faria? Talvez faria com Jesus, mas o que é que eu tenho contigo, mulher? Foi o que ele respondeu para a mãe dele. O que você quer de mim? Ainda não é chegada a minha hora. Talvez você mesmo olharia para quem te falou e falasse assim: o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Mas Jesus estava entendendo ali que estava já na hora de começar a manifestar o poder de Deus. Estava na hora já de manifestar o nome do Pai. Então, Jesus fala: enche lá as talhas, tragam aqui. Abençoou, orou. A Bíblia não é bem explícita ou clara em dizer como que foi a sua oração, a sua ação. Uma coisa é certa: vinho novo apareceu. Se fosse você, você duvidaria se a água viraria vinho? Será que você, depois de mandar aquelas talhas cheias de água para o mestre, sala, como é que você ficaria? Jejuando e orando: Senhor, faz mesmo com que aquilo vire vinho, porque se não for, estou tramado. Como é que você se portaria? Para e pensa, Jesus caminhando em direção ao local onde Lázaro já estava sepultado, há 4 dias, e Jesus ordena: tira a pedra. E aí vem uma e diz: Senhor, já cheira, ele cheira muito mal, já são 4 dias que ele está morto, o Senhor tem certeza que quer abrir a pedra? Olha aí a dúvida, olha a dúvida já, tem certeza que você quer fazer isso? Porque já está cheirando mal. Jesus falou assim: olha, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Você falaria assim com essa mulher se fosse você no lugar? Se alguém te convidasse para um funeral e você chegasse lá e falasse assim: abre a tampa do caixão, e alguém falasse assim: meu, mas já morreu já há 4 dias, não sei porque que ainda não enterraram. Abre aí. Como é que você ficaria? Quando alguém falar assim: já cheira mal, não faça isso, não tem essa atitude, como é que você reagiria? Jesus usou uma expressão: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você teria coragem de dizer a mesma coisa? Agora imagina aquela multidão criticando: não era esse que curava aí os doentes? Por que que ele não curou o amigo dele? Olha a pressão. Falando a respeito de Jesus, está em João capítulo 11 isso que eu estou dizendo. Depois você lê com calma. Não era esse aí que fez um monte de milagre? Por que que ele não curou o amigo dele? Olha quanta incredulidade. Você teria coragem de gritar como Jesus gritou: Lázaro, vem para fora? Eu fico imaginando aqueles minutos cruciais. Porque não foi rápido. Lázaro tinha a mão e os pés enfaixados, o rosto envolto num lenço, ele já estava lá sepultado. Hã? Você já tentou andar assim? Detalhe, a gruta ainda descia alguns degraus, 6, 7 degraus, e lá embaixo ele era colocado num lugarzinho estreito. Quem já foi para Israel, é até difícil ter que passar uma pessoa por vez para chegar lá embaixo onde ele estava. Não era um buracão. Ou seja, ele pode ter demorado ali uns bons 3, 4, 5 minutos para sair de lá e aparecer. Como é que você ficaria? Deus, levanta o cadáver, Deus, porque senão esse pessoal vai me apedrejar. Estou te mostrando essas duas histórias, mas poderia falar de muitas outras. Você teria coragem de cuspir na língua de um mudo para ele voltar a falar? Você teria coragem de cuspir no lodo e tacar nos olhos de alguém para essa pessoa voltar a ver? A pergunta é: de onde vinha tanta certeza e tanta convicção de Jesus para fazer essas coisas? Vamos ler de novo o versículo? Eu vim em nome de meu Pai. Ele não veio no nome dele. Ele não fazia nada para a glória dele. Ele não fazia nada para exaltar ou enaltecer quem ele é. Deixa eu te explicar a respeito do nome de Jesus. Mas primeiro eu quero te mostrar na pessoa de Jesus. Jesus não podia vir em nome de Jesus, porque o nome de Jesus não era o nome de Jesus que você conhece hoje. Você entendeu o que eu falei agora? Se você ler na Bíblia, você vai encontrar outros Jesus. Jesus também poderia ser escrito Josué. É a mesma coisa, salvação. Eu quero que você entenda esses aspectos. Jesus, na altura em que Jesus nasceu, Jesus não era o nome de Jesus. Está percebendo? Tem outros Jesuses. Quantos Jesus você conhece hoje? Há muitos Jesus por aí. É ou não é? Há muitos Jesus também, né? No Brasil. Então eu quero que você entenda o seguinte: Jesus não veio no nome de Jesus. Jesus veio no nome daquele que tinha e detinha toda a autoridade e poder nos céus e na terra para manifestar transformação. Para manifestar poder. Quem era? Jesus veio em carne, como homem, sujeito às mesmas tentações, às mesmas fraquezas, passou por tudo. Então ele vinha e andava e caminhava com a autoridade do Pai. Jesus estava revestido do Pai. Jesus simplesmente não veio trazer ensinamento dele próprio. Jesus não veio enaltecer a ele próprio. Jesus não veio mostrar simplesmente quem ele era. Quero pegar mais um versículo para você. Preparado, hein? Vamos lá. Pega aí. João, ainda em João, deixa a Bíblia aberta em João. Capítulo 5 mesmo. Capítulo 5. Versículo 19. Jesus lhes deu uma resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também faz. Ele vem em nome do Pai. Fazia aquilo que o Pai mostrava para ele. Eu quero que você comece a entender a autoridade e a certeza. De onde que Jesus tinha tanta certeza de que aquilo que ele ia fazer ia acontecer? Ele orou por 10 leprosos, os 10 foram curados. Eles foram lá, se lavaram, tal e qual ele mandou. Um voltou para agradecer, mas os 10 foram curados. Jesus deu uma ordem para o centurião, dizendo: vai, teu servo está curado. E chegou lá, já tinha gente no meio do caminho para dizer para ele: está curado. Com que autoridade, com que certeza ele fazia essas coisas? Não vim no meu próprio nome, não vim fazer simplesmente o que eu acho que está certo, mas faço e mostro aquilo que o Pai quer que seja feito, realizado. Jesus veio revelar, mostrar o nome do próprio Pai. Capítulo 8, pega aí comigo. Capítulo 8, achou? Facinho essa, né? Versículo 28. Aquele que me enviou está comigo. É tão lindo ver esses versículos, irmãos. Eu não sei se você vai entender isso hoje. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Vamos ler o 28, eu li o 29, não é isso? Pronto. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Achou aí? 8:28. O que é que ele falava? O que é que ele ensinava? O que é que ele ministrava? Nada mais, nada menos, aquilo que o Pai mandou ele fazer. Versículo 29. E ele tinha uma convicção, que quando eu vou e faço, eu não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. Sabe por quê? Porque eu só faço aquilo que agrada a Ele. Jesus fez tudo com tanta certeza, com tanta convicção. E assim, eu acredito, irmãos, que Jesus não fazia as coisas e falava assim: será que vai dar certo? Ai, meu Deus, tomara que dê certo. Ai, será que vai funcionar? Eu acredito que Jesus não pegou o telemóvel na altura e ligou para uma rede de intercessão e falou: ora aí, irmãos, porque o negócio é o seguinte, eu fiz aí um desafio. Primeiro porque não havia telemóvel. Eu quero que você entenda algo. Tudo que Jesus fez, ele fez com uma certeza. Sabe qual que era? Vai acontecer. Vai acontecer, vai funcionar, vai acontecer, porque a autoridade que ele exerceu aqui na terra não era a autoridade dele, era a autoridade que vinha do Pai. Coloca lá, Xande, no meu sermão. Eu tinha ainda muito mais para falar sobre isso, mas eu vou concluir. Mateus capítulo 28, versículo. Vamos ler a partir do 18. Porque aqui está praticamente ali, olha, quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram, já vimos isso. 18, Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade. Onde? Nos céus e na terra. Jesus chega e aparece para os discípulos, e agora nós estamos vivendo o envio de Jesus pelo quarto evangelho. Mateus agora falando. Já vimos João, já vimos Marcos, já vimos Lucas. Agora olha o que ele diz, olha o que Mateus relata. Toda autoridade me foi dada. Toda, nos céus e na terra. Mundo espiritual, mundo físico. Tudo. Eu vim aqui quando vocês me conheceram, quando vocês me viram agindo, trabalhando, expulsando demônios, pregando a palavra, curando os enfermos. Quando vocês viram, eu quero que você entenda, a minha autoridade vinha do Pai. Mas agora, toda autoridade foi dada para mim. Resultado. Jesus olha para aquela igreja, para aqueles discípulos, e declara assim: a partir de agora, vão vocês. Nós estamos gravando, é por isso, para você ouvir no site de novo essa mensagem. Amém? Vão vocês. Do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu envio vocês. Eu quero que você entenda Mateus capítulo 28, quando ele está dizendo: ide e pregai o evangelho, ide e fazei discípulos, ide e ensinai, ide e batizai, ide. Jesus está dizendo assim, ó, da mesma forma que o Pai me enviou, e vocês viram o que eu fiz em nome do Pai, na autoridade que o Pai me deu, da mesma forma que eu fiz aqui, que eu realizei com certezas, com convicções, não duvidando, creiam agora, eu tenho autoridade, no meu nome vocês vão. Você não vai no seu nome, Alexandre, você não vai no seu nome, Janaína, você não vai no seu nome. Eu quero que você entenda algo hoje. Jesus Cristo falou: vão no meu nome. Deixa eu te mostrar aqui algumas realidades. Talvez você ainda não entenda algumas coisas que Deus quer ministrar na sua vida hoje. Está preparado? Põe a mão no ombro de alguém que sai do seu lado e fala assim: está preparado? João capítulo 16. Versículo 22 e 23. Jesus diz: assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu verei outra vez. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Veja bem, aqui Jesus ainda não tinha morrido. Aqui Jesus estava falando para eles. Aqui Jesus já tinha morrido. Aqui eles já estavam se alegrando e adorando a Jesus, porque eles viram realmente aquilo que ele disse aqui está a acontecer. Jesus falou: ninguém vai poder tirar essa alegria. Versículo 23: e naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Naquele dia, Jesus, tira as escamas dos olhos da igreja, Pai. Ô Senhor, abre mesmo o entendimento da tua igreja hoje, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo hoje que o teu Espírito Santo acorde aquele que está dormindo espiritualmente, aquele que está fraquejando, aquele que está morto. Senhor, que hoje o Senhor cause aqui, através do teu Espírito Santo, ressurreição. Mas o próprio Jesus que apareceu vivo, que comeu peixe com eles, o próprio Jesus que manifestou o nome do Pai, declarou: hoje vocês saem no meu nome. E o mesmo Pai que realizou as obras através da minha vida, realizará as obras através de vocês em meu nome. Sabe o que significa isso? Ali está escrito tudo aquilo que você pedir. Eu não lembro de nenhuma vez Jesus ficar lá pedindo: ah, eu preciso tanto de uma BMW 530 diesel com ar-condicionado, estofos de pele e rodas de jantes de liga leve. Pastor, não existia. Mas eu vou te dizer uma coisa: quando Jesus precisou de um jumentinho zero quilômetro, que ninguém tinha montado, ele teve. Mas por quê? Porque ele precisava entrar como rei dos reis, senhor dos senhores, naquela terra. Havia ali o cumprimento de uma profecia. Deixa eu te mostrar uma coisa: você fica pedindo tanta besteira em nome de Jesus, você não vai receber. Escuta o que eu estou te falando. Está cheio de gente usando o nome de Jesus, irmãos, para fazer cada asneira que eu vou te falar. Está pensando que o nome de Jesus é amuleto, chave mágica, é varinha de condão para realizar os sonhos, é ovo de Páscoa, é saco de Pai Natal. Eu falo em nome de Jesus, o Natal está lá, ele aparece. Eu quero que você entenda o seguinte: toda autoridade que vem do Pai tem um propósito: fazer a vontade do Pai. Eu quero que você comece a entender aqui algo hoje, em nome de Jesus. Nós estamos usando esse nome de uma forma tão banal, nós estamos ridicularizando tanto o nome de Jesus, que nós chegamos hoje, irmãos, em 2012, hoje falar o nome de Jesus parece conversa de crente que não tem poder nenhum. Mas neste nome há poder. Agora, por que parece nome de crente que não tem poder nenhum? Porque na verdade os crentes estão olhando apenas para os seus próprios benefícios, estão olhando apenas para aquilo que eles acham que é bom, aquilo que eles querem. Eles não procuram conhecer a vontade do Pai, o coração do Pai, o ensino do Pai. Eles não procuram agradar o Pai, mas querem em nome de Jesus fazer um monte de coisa. Eu quero que você comece a entender algo aqui hoje. Deus quer salvar o teu vizinho. Sabe aqueles nomes que nós vamos orar hoje aqui no final, aqueles 10 alvos prioritários? Deus quer salvar cada um deles. Está percebendo? Eu quero que você comece a perceber algo aqui. Deus vai começar a liberar as coisas para você, desde que essas coisas estejam bem relacionadas com a vontade do Pai. Aí você vai pedir em nome de Jesus, e vou te dizer uma coisa: não vai precisar jejuar, não vai precisar ficar orando, fazendo corrente, não vai precisar fazer aí promessa do sei lá o que é que você anda fazendo. É que hoje em dia já tem tanta moda aí, irmãos, que eu já até estou perdido. Antes a gente falava dos 300 pastores, agora já tem mais. Antes falava do sal grosso, mas, meu irmão, agora já estão trazendo um monte de coisa, de um monte de lugar, para tentar convencer a Deus. Deus já está convencido. Falta você hoje tirar as escamas dos seus olhos, acordar para a vida e começar a determinar em nome de Jesus Cristo: Satanás, retroceda agora. Retroceda agora. Agora. Porque esta vida vai ser do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você entenda algo hoje em nome de Jesus: cure os enfermos, expulse os demônios, pregue a palavra. No nome de Jesus. E quando você fizer, faça como Jesus. Não fica depois: ai, será que vai dar certo? Ai, meu Deus, eu vou orar, mas será? Eu quero ler o último versículo. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: ainda bem. João 14. Versículo 12. Vou ler desde o 10 para você. Jesus estava dizendo para eles assim: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Quem é que estava realizando a obra? O Pai. Através de quem? Jesus. O Pai que vive em mim, eu que estou no Pai, o Pai está realizando a sua obra. Não é a obra, a minha obra, simplesmente. É a dele. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Jesus estava falando, se vocês não conseguem crer por causa da mensagem que eu estou a pregar, creiam pelo menos por causa dos sinais que eu estou a realizar. Veja, o Pai está em mim, olha, os cegos enxergam, os coxos andam, os espíritos imundos se submetem à minha autoridade. Não é a minha, é do Pai em mim. Creiam. E aí então, versículo 12, ele diz: e digo-lhes ainda a verdade. Fala para o professor que está do seu lado, fala assim: Jesus não estava mentindo, não. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará o quê? As obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas. Uau! Uau! Eu não sei o que é que acontece com você, irmãos, mas é assim, Jesus está falando que você vai fazer obras maiores do que a dele. Porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Jesus subiu, nós lemos aqui quatro, irmãos, já é o terceiro domingo que você vê. E Jesus, depois de ter enviado os seus discípulos, subiu. Ele declarou: eu vou para o Pai, mas eu não vou estar lá dormindo. Eu não vou estar lá desligado. Eu estou lá só prestando atenção. O que é que você quer? Pede em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. O próprio Jesus. É interessante, Jesus falava: eu não estou sozinho, quem me enviou está comigo. Nós lemos aqui, nós vimos na semana passada, na retrasada, nós vimos aqui Jesus falando assim, ó: vão e façam e eu estarei sempre com vocês. Nós vemos aqui no próprio, olá, está lá, eu estarei, Mateus capítulo 28, versículo 20, está lá, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês. Quando? Quando você estiver fazendo isso aqui, ó. Quando você estiver indo, fazendo discípulos, todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando, quando você estiver a fazer a vontade do Pai, sabe quem é que está lá junto com você, confirmando a tua mensagem com sinais? Próprio Jesus. Eu vou estar com vocês. Pede em meu nome. Pede em meu nome. Pede em meu nome. Jesus estava falando: pede em meu nome. Quando você se levantar aqui hoje, se a situação está complicada lá na tua casa, bate o pé e fala assim: olha, aqui é o seguinte. Ah, deixa eu te explicar algo antes, é rapidinho. Não adianta fazer isso que eu vou ensinar agora se você não se arrepender dos seus maus caminhos. Não funciona. Você tem que estar em Cristo. Você tem que estar em Cristo, você tem que fazer aquilo que agrada ao Pai. Não é chegar lá, em nome de Jesus, quero exercer autoridade aqui. Aleluia, depois você sai para a discoteca, igual doido. Diabão, pode vir. Você está percebendo? Eu estou falando porque eu sei que os jovens andam aí nessa maluquice toda. De domingo é crente, de sexta é encardido. Irmão, não existe isso, não existe isso, você não tem autoridade nenhuma. Está percebendo? Você é capacho do diabo. Eu estou falando sério. Você é capacho do diabo. Sabe o que é capacho? É aquele tapetinho que está ali na entrada ali, ó, onde todo mundo vem e limpa os pés antes de entrar. Capacho é isso, para quem não sabe. Está percebendo? Quero que você entenda, porque assim, você sai daqui no domingo, uau! Uhul! Em nome de Jesus! Sexta-feira já, ai, que vontade de rebolar. Eu sei que vocês estão rindo, mas é triste. Eu estou falando da discoteca, mas eu posso falar dos teus vícios, eu posso falar do teu tabaco, posso falar das drogas, posso falar do alcoolismo, eu posso falar aqui da mentira, eu posso falar do roubo que você faz na tua empresa, eu posso falar de qualquer coisa. Se você não faz o que não agrada, se você não faz aquilo que agrada a Deus, eu volto a afirmar, você não tem autoridade nenhuma, você é capacho do diabo, do inferno e do pecado. Você está me entendendo, igreja? Por isso eu estou ensinando aqui para a crente que quer sair dessa. Quer sair debaixo dos pés do diabo e colocar o diabo debaixo dos seus pés. Eu quero que você entenda, a posição correta do diabo é debaixo dos seus pés. Você que está em Cristo, essa é a posição correta dele. Mas toda vez que você vacila, é claro. Não sei se você já ajudou alguém a trepar em algum em cima de um muro. Já ajudou alguém? Já deixou alguém subir nos teus ombros para subir em cima do muro já? Para pular o muro? É ruim. Irmãos, não sei se você já teve alguém nas costas, alguém pesado. Imagina, o Xande quer subir um pesado, né? Vamos pegar alguém pesado, né? Vamos pegar o Valdeir. Cadê o Valdeir? O Valdeir é pesado, gente. Você vê ele magrinho, mas é pesado, viu? Viu? Eu quero que você entenda algo aqui. Ninguém gosta de estar debaixo dos pés de outro alguém. É verdade ou não é? Você fica lá numa posição desconfortável. Vai logo, meu, vai logo. É ou não é? Sobe logo, vai, vai. Não é assim? Você acha que o diabo está feliz e está debaixo dos pés da igreja do Senhor Jesus? Não está, não. Ele quer sair desse lugar, ele quer ocupar o teu lugar. Ele quer estar aonde você está. Ele quer colocar você debaixo dos pés dele. Mas hoje, em nome de Jesus, hoje você toma uma posição em Cristo Jesus, se levanta em autoridade, entenda a autoridade que vem do Pai. Hoje nós exercemos em nome de Jesus e falamos assim, ó: Satanás, a partir de hoje, aqui em casa você não manda mais. Todo espírito maligno de vício, todo demônio que está prendendo, escravizando a minha família, toda a ação de enfermidade, eu ordeno agora, em nome de Jesus. Não é no meu nome, é no nome do Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É neste nome poderoso de Jesus que eu ordeno: sai agora. Será que vai sair, pastor? Pastor, será que dessa vez dá certo, pastor? Posso te falar uma coisa? Ele vai sair, mas por causa da tua incredulidade ele volta. Deixa eu te mostrar essa realidade. Os demônios se submetem ao poder do nome de Jesus. O problema é que eles saem, andam por lugares áridos e procurando repouso, não acham, tentam e voltam. Se ele encontrar a casa lá varrida, ornamentada, mas de porta escancarada, está lá Lucas 11, versículo 24 a 26. Qual é a maior porta que você pode abrir? Qual é a maior porta que você pode abrir? Incredulidade. Incredulidade. Porque o próprio Deus disse através do apóstolo Tiago: não pense tal homem que duvida que alcançará alguma coisa do Senhor. Por isso eu vou te dizer uma coisa: se levanta como Jesus se levantou. Ele não duvidou da autoridade do Pai. Não duvide do nome de Jesus. Ele não duvidou do poder que estava sobre ele, porque ele andava agradando ao Pai, fazendo a vontade do Pai. Não duvide daquilo que você pode fazer em nome de Jesus. Levanta-te. Levanta-te e começa a exercer autoridade no nome de Jesus. Começa a mudar o ambiente espiritual da tua casa, da tua vizinhança, do teu trabalho. Começa a mudar, irmãos. Por quê? Porque Deus quer ser glorificado através da sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ouve essa mensagem pelo menos mais 10 vezes. Eu vou encerrar aqui. Eu vou encerrar aqui. Eu tinha muito mais coisa para falar. Mas se você entender o que eu falei até aqui, já está bom.